nova época está a chegar. Prepara-te e encontra um bom lugar para veres tudo aquilo que temos para te dar. A Eleven é a casa oficial da Champions League, da La Liga, da Bundesliga, da Liga, da Fórmula 1, da NFL e muito, muito mais. Tudo isto é exclusivo em 6 canais e por apenas 9,99€ por mês. Só na Eleven. O Templo da Velocidade. Um circuito de grandes emoções. O Santuário da Ferrari este ano vai estar vazio. As memórias do passado prevalecem, mas será a Ferrari capaz de as repetir? Grande Prémio de Itália, na Eleven.
Mamma mia, grazie mille, grazie a tutti.
Viva, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Facebook Live F1 Eleven. Hoje para falarmos, entre muitas outras coisas, sobre aquela que é o final de um legado, de uma família, de uma equipa histórica no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, mas também para fazermos uma antevisão àquilo que pode vir a ser o fim de semana das 10 equipas no verdadeiro Templo da Velocidade. Neste live estão, como habitualmente, o Sérgio Veiga, o Miguel Roriz, o João Carlos Costa e também o Nuno Pinto, que está a manjar a pasta. Boa noite a todos, meus senhores, bem-vindos. Já sabem que este programa, além de poder ser visto aqui no Facebook, pode também ser escutado através de da versão em podcast, que está disponível nas habituais plataformas de podcasts, onde estão os podcasts da Eleven. Bom, começava pelo assunto que é o assunto do dia, além do Partimoldo, obviamente, deste ser o primeiro grande prémio em que deixa de existir Partimoldo, o assunto do dia é mesmo este da Williams e de Claire Williams, que abandona a equipa após este fim de semana. Qual dos senhores quer comprar? Quer começar?
Para comprar não. Os seus mais velhos têm mais memórias, a gente tem algumas, eu e o Nuno, mas os senhores mais velhos terão mais.
Pois, os mais velhos, pois claro, lá tinha de ver, reunia-se logo a abrir. Bom, primeiro de tudo, eu não acho nada que seja um dia triste. Pelo contrário, acho que o dia triste seria se a Williams tivesse fechado portas. E pelo andar da carruagem, não tivesse encontrado quem ficasse com a equipa, isso podia estar em cima da mesa. Portanto, hoje é um dia muito feliz, alguém decidiu manter o legado da Williams. O legado começou nos anos 60, verdadeiramente com esta equipa já nos anos 70 e na parte final. Uma equipa que, convém não esquecermos, ganhou o último título há 23 anos e nos últimos 15, 16 temporadas, concretamente, ganhou uma corrida. Mas é um nome que fica e é um nome que se vai manter. E isso é o mais importante. Vai continuar a ser Williams. Não pertence ao Sir Frank, não pertence à Claire, de verdade. Tem novos donos, é o Williams. A McLaren também ficou sem o homem que a fundou bem cedo, em 1970. Ainda hoje lá está, ainda hoje continua a lutar por bons resultados e continua a querer ser campeão do mundo outra vez. Espero que o Williams continue com essa mesma vontade, agora com mais dinheiro, muito possivelmente. Acho que não é de todo um dia triste para a Fórmula 1, não é de todo um dia triste para o Williams, é um dia feliz. Tanto para um como para o outro.
Não é um dia triste, é um dia de esperança, porque o legado esse é para continuar. Deve ser um dia triste para Sir Frank, mas por outro lado. E Nuno, meto-me aqui contigo, obviamente pelo bom sentido, que é, tu trabalhaste de perto com o Sr. Franco e tu sabes o carinho que ele tem por aquela equipa. Deve hoje estar também um bocadinho mais aliviado, porque consegue saber que a equipa vai ter um futuro.
Boa noite, primeiro que tudo, boa noite. Há aqui, vocês vão-me desculpar, e se existirem alguns cortes, a net aqui no hotel em Monza não é a melhor, por isso avisem-me se deixarem-me ouvir. Mas, como tu disseste, em 2017 e 2018 eu estive na Williams e estive bem dentro da equipa e trabalhei até desde metade de 2016, quando começámos a testar. E alguns detalhes internos da equipa que eu não me vou alongar em comentários, porque não o devo fazer. Em relação ao Frank Williams, ao Sir Frank Williams, eu penso que ele está triste. Eu acho que ele apostou muito em que a equipa continuasse sob o controle da família, fez a aposta num dos filhos, neste caso na filha, na Claire, deixou o filho em segundo plano, ele que tinha experiência de gestão de equipe e era um dos donos de uma equipa bem sucedida na GP2, que era a iSport, e ficou Jonathan Heritage, da parte histórica dos carros históricos da Williams, mas houve sempre essa vontade e se calhar esta venda da equipa ou a mudança da estrutura já tinha sido possível há alguns anos atrás. E o Frank Williams e a Claire não quiseram, e os restantes investidores e acionistas da equipa não quiseram. Hoje, ou há uma semana atrás, ser vendida, penso que foi positivo, concordo com o João. Este anúncio hoje de uma total mudança do board, dos quadros diretivos e de administradores da equipa, eu já não o vejo com tão bons olhos. Eu acho que era preciso uma mudança na liderança, isso estou totalmente de acordo, mas esperava que alguém da Williams continuasse no board, e isso não acontece. Por isso não consigo ver isto como o Sir Frank ficar feliz com esta mudança totalmente. Por outro lado, alguma graça no comunicado da Claire dizer que ela decidiu afastar-se porque acha que é melhor. Gostava de saber se foi mesmo assim ou se foi uma imposição dos novos acionistas, não sei. Acho que a mudança era necessária. Agora vamos ver quem é que vai liderar a equipa, porque os nomes que foram anunciados hoje, nenhum deles é um que é um ex-piloto, e temos um exemplo de um ex-piloto que lidera agora uma equipa.
Nuno, estás
que é
com
muito bem sucedido.
Estás com muitos cortes, Nuno. Estivemos-te a ouvir bem até agora, mas entretanto ficaste com muitos cortes. Aliás, a tua imagem congelou completamente. Bom, o Nuno já estava aqui a falar na nova liderança da Williams. Sabemos que há alguém, ou que são pessoas ligadas à família real britânica, mas também pessoas do mundo das corridas, e isso pode ser bom, e pode dar aqui alguma esperança também. Sérgio Veiga, não sei se concordas do teu ponto de vista, que é bom que quem tenha comprado seja alguém que gosta das corridas e não alguém que queira reestruturar para daqui a meia dúzia de dias, por assim dizer, vendê-la.
Aquilo não deixa de ser um fundo financeiro, não é? E portanto o objetivo dos fundos financeiros é sempre o mesmo, é mais à frente fazer dinheiro. Não tem mal nenhum, é para isso que eles servem, é para isso que cá estão, e se pelo caminho conseguirem recuperar a equipa e tornar a equipa viável economicamente e bem sucedido do ponto de vista desportivo, nada a dizer, é ótimo, é uma boa notícia. Mas de facto, há uma coisa que eu concordo com o Nuno, de facto não deve ser nada um dia feliz para o Sir Frank, e eu até temo outra coisa, que é o Sir Frank tem uma saúde demasiado frágil para aguentar um embate destes. Não sei o que é que esta notícia poderá fazer à sua saúde. Se há algo que o aguentou nestes últimos anos, em que ele tem uma saúde tão frágil, foi a sua ligação à sua equipa, foi a sua equipa continuar, e isso manteve-o. Isto é um bocado ser melodramático, mas eu acho que é um bocado assim. A sua equipa continuar na Fórmula 1, bem ou mal, mas continuar na Fórmula 1, manteve-o sempre vivo. Esperemos que ele continue de alguma forma ligado à equipa e que ver o seu nome a continuar nas pistas, e vamos partir do princípio que essa foi uma das condições impostas neste negócio, que permita que Sir Frank continue por mais alguns anos ainda.
Hoje quase todos os pilotos foram convidados a falar da Williams. Por exemplo, Valtteri Bottas diz que sem a Williams não estaria onde está, e é bem verdade, porque foi da Williams para a Mercedes. Lewis Hamilton falava nos tempos de Piquet, nos tempos de David Coulthard, como das melhores memórias que tem da Williams. Miguel, que boas memórias é que tens da Williams, além, claro está, provavelmente, daquele monolugar que agora parece que dizem que o Vettel adquiriu?
Ora bem, a Williams é uma das primeiras equipas que eu me lembro de existir na Fórmula 1, quando eu me lembro de começar a ver Fórmula 1, nos campeonatos de 81, 82 e eventualmente por aí. Lembro-me da Williams, da Ferrari, da McLaren, da Brabham e pouco mais. Na altura existia
da Ferrari,
mais equipes. Sim, já disse, eu disse a Ferrari, a McLaren, a Brabham, a Williams. Tenho pouco mais. A Ferrari agora a gente podia esquecer dela durante uns dias, que é para ver se eles também passam um bocadinho despercebidos. Mas sim, existiam essas equipas, e foi, eu já disse aqui várias vezes, o meu piloto de eleição naquela altura, na década de 80, era o Nelson Piquet, e portanto, ele foi campeão com o Williams, e eu lembro muito bem dessa situação, lembro muito bem desse título, das corridas ombro com ombro quase com o Nigel Mansell, o título do Mansell, o título do Damon Hill. O Damon Hill perder um título para o Michael Schumacher em Adelaide, numa corrida assim com um acidente um bocadinho forçado por parte do alemão, e portanto tenho muitas memórias da Williams. Acho que a questão do nome se manter é extraordinariamente importante. Como dizia o Sérgio, acho que também seria muito importante que a equipa continuasse a ter um espaço para o Sir Frank Williams, continuasse a manter o seu lugar aos fins de semana, que pelo menos algumas vezes lhe permitissem, ou que ele estivesse presente, para se manter ligado à equipa. Acho que isso era muito importante também para ele e para a própria Fórmula 1. Uma equipa como a Williams ter o seu mentor presente, eu acho que é sempre importante.
Olha, vamos ao vídeo de despedida da própria Claire para todos os fãs.
Hello, all our lovely fans out there. I'm sure by now you will have seen the decision that the Williams family are stepping away from Formula One, and I will be resigning my role after this race weekend here in Italy. I just wanted to send a very personal message to you all to say thank you so much for all the support that you have given us over so many years of racing. I know so many of you have been by our side through thick and thin. You've been with us in the good times, the many bad times, and we couldn't have got through it without you. We genuinely, genuinely appreciate that support that you have always given us. I know certainly this year we have received so many messages, so many of you have been kind enough to take the time to write to us, handwritten letters to wish us well, and I can't express how much that means to all of us. We share them around the business. People do get to see all the letters that you write to us. And as I said, we're enormously grateful for that support and the support that you've given us over the years. Obviously, it's been a really hard decision. It's not been easy. The strategic review process culminated in us selling the team outright to Dorton Capital. We know that they're going to be great owners of this team. They have huge respect for the history and the legacy. They're going to keep racing with the Williams name, which is going to be wonderful to see. And with the financial firepower that they have, I know that they can take this team back to where we all want to see it, and that is at the front of the grid. So please continue to give the team your support like you have done over so many years. And like you, we will now be enjoying watching our team go from strength to strength in the future.
A mensagem de Claire Williams, há quem escreve aqui é um bocadinho forçada. Deixem-me só dar aqui uma espreita dela no chat. O Cássio Estradinha, que nos está a ver em Itália, diz que quem gosta realmente de Fórmula 1 não fica indiferente a ver isto, é um dia triste. Por um lado, sim, Carlos. Por outro, é aquilo que nós já dissemos, traz boas perspectivas, ou pode trazer boas perspectivas para aquilo que é o futuro da própria Williams no Campeonato do Mundo de Fórmula 1. O Nuno Vinagre diz que cada vez que ouve falar em Williams, vem à cabeça o FW11B do título de Piquet, mas também do dia fatídico do Senna e do carro a respirar sozinho dentro das boxes em 1993. E há aqui outros amigos que partilham, por exemplo, o Abílio Jorge Mendes diz que a Claire estava emocionada. Não deve ser fácil para a Claire. Por muito que possamos criticar a Claire por não ter feito a gestão, não ter conseguido a gestão que a equipa merecia, que a equipa precisava, não deve ter sido um dia fácil para a Claire, porque, acredito eu, sabia também a responsabilidade que tinha. Ela cresceu na Williams. Ela cresce a ver Williams. Há histórias que ela conta. O primeiro encontro que ela tem, e isso é algo que ainda pode ser visto nos documentários dos Legend of F1, quando se fala de Sir Frank Williams, o documentário que é atribuído a Sir Frank Williams, Uma das coisas que mais marca é quando Claire diz que foi a um grande prémio com o pai, e é das primeiras conversas que o pai tem para convidar a Ayrton Senna para ir para a Williams, que ela diz que entrou, que estavam a falar no quarto, ela até estava de creio que era de roupão ou de pijama, e de repente aparece-lhe o Ayrton Senna pela frente, que era o ídolo dela, de quem ela era fã, e que... entretanto está ali em frente àquilo que o seu pai estava a construir. É verdade que a Claire não começa a trabalhar diretamente na Fórmula 1 na Williams, primeiro fez parte da própria equipa do Bernie Ecclestone no que diz respeito à comunicação, mas depois vai para aquele que é o negócio de família, e acredito, e se já viram o documentário baseado naquela obra que a mãe escreveu sobre Sir Frank e sobre a família, percebem que isto não deve ser nada fácil para a Claire. Pode ser um bocadinho forçado, pode lá ter qualquer coisa escrita e tem, porque ela de vez em quando devia assim olhar para baixo, mas não deve ter sido mesmo nada fácil para ela tomar esta decisão. Agora, dá perspectivas para a equipa e também dá perspectivas para o futuro. Porque o que é que se pode esperar deste futuro? João, e tu já estiveste aí a investigar um bocadinho quem é que são os novos proprietários, ou alegadamente são os novos proprietários. O que perspectivas para este futuro, sendo que as pessoas parece que estão ligadas ao mundo das corridas? Porque parece, porque podem ser aquilo que chamamos de testas de ferro. Não parece, mas podem ser.
Vamos lá ver. Há de facto dois nomes que podem ser testas de ferro, que são os CEOs do fundo de investimento que comprou, aquele que é oficialmente o comprador, o Matthew Savage e o Darren Fultz, e depois há o James Matthews. Eu já o tinha dito a semana passada, foi um trabalho de investigação do Gary Sloan.
Consegues ouvir?
Que é muito dedicado àquilo...
Conseguimos, não? Conseguimos ouvir.
Ok, desculpa lá.
é um jornalista muito dedicado a este mundo da parte económica da Fórmula 1, mas não só, de todo o desporto. Ele tinha de imediato dito que por trás desta compra estava o James Matthews. O James Matthews, para as pessoas de pouco que irá dizer, eu já referi, ele foi campeão britânico de Fórmula Renault em 94, foi também vencedor da Eurocup nesse ano da Fórmula Renault. Chegou a fazer Fórmula 3, depois ainda fez mais umas corridas, mas é filho de alguém muito rico, e os dois também têm um fundo de investimento, ele e o pai, para além de ser uma espécie de barão na Escócia, porque o pai comprou uma quantidade louca de hectares e isso dá direito a um título que em Portugal podemos traduzir como barão. O que é que está por trás desta compra? A vontade do James Matthews, que tem alguma ligação à família real, já que é o marido da Pippa Middleton, que é bem conhecida por ser a irmã da mulher do Prince William, ou seja, ele é tio de três futuros herdeiros, cunhado e tio de quatro, neste caso, futuros herdeiros da coroa britânica, e isso pode abrir, como é óbvio, algumas portas. Tem um título não oficial de quase bilionário, Portanto, é alguém com muita capacidade financeira, que gosta de corridas. E agora, resta saber, eu não acredito que o James Mattos vai tomar conta da equipa, mas vai colocar alguém que saiba de corridas de dentro da Williams. Vamos ver, fala-se um dos nomes que veio da McLaren como possibilidade. Outra possibilidade é o John Booth, que teve na Fórmula 1 com a Manor, também pode ser ele a tomar conta da Williams. E a decisão vai ser tomada muito, muito rapidamente. Acredito que talvez ainda durante o fim de semana, se não, na segunda ou na terça-feira, se saiba quem será o novo patrão, o homem que manda dentro da estrutura da Williams, já para o grande prémio da Toscana em Mugello, dentro de 10 dias.
Olha, há aqui uma pergunta bastante interessante por parte do Paulo Santos, que... O facto de Patrick Head se ter retirado da equipa não terá algo também que ver com esta quebra de rendimento? O que é que vocês acham? Nuno, não sei se queres falar sobre isto ou não.
Opa, o problema agora é que eu já não sei o que é que vocês disseram nos últimos 10 minutos e deve ter sido muito interessante.
Nada de jeito.
Pronto, Patrick Head, sim, eu estou de acordo. Acho que ele era uma referência, era alguém que tinha um conhecimento alargado sobre todas as áreas do monolugar. Decidiu retirar-se e gozar uma reforma depois de 30 anos também muito intensos na Fórmula 1 e fazem muita moça. E ficou um pouco um vazio técnico, não havia uma clara liderança, até porque o Frank Williams não era um líder técnico, era mais... em termos globais e em termos comerciais, e essa estrutura estava bem definida, ficou um vazio técnico que depois foi bem preenchido em parte pelo Pat Simmons durante alguns anos, mas havia algumas guerras internas que, quando houve a mudança de liderança, acharam que o declínio da Williams tinha a ver muito com o projeto do Pat Simmons, o que depois se veio a verificar que se calhar não era assim tão correto, porque os últimos carros feitos sob a direção do Simmons ainda foram competitivos, e se calhar a decisão final que prejudicou muito em termos técnicos a Williams foi a contratação do Paddy Lowe da Mercedes, que, e aí há que ser justo, não foi uma decisão da Claire, ou não exclusivamente dela, se calhar até lhe foi imposto, talvez, como sendo a solução, e não foi, e aí sim houve um grande declínio, e nessa mesma altura, no a meio do ano passado, se não estou em erro, ou se calhar ainda em 2018, o Patrick Head voltou à equipa, voltou a ir à fábrica para pôr um bocadinho para pôr na ordem aqueles engenheiros que havia um grupo, havia várias facções dentro da equipa que lutavam para ascender ao poder e estavam mais preocupados com isso do que com desenvolver o carro. E acho que isso foi uma coisa que anteriormente, com aquela liderança forte do Patrick Head, nunca aconteceu, mesmo quando tiveram elementos como o Adrian Newey, como o próprio Paddy Lowe na parte um bocadinho mais nos anos 90, um bocadinho antes, mas havia uma clara liderança e uma liderança até com mão de ferro. E isso deixou de haver e no fundo eu concordo totalmente que fez falta, mas as equipas têm que saber... renovar-se e dar continuidade, e se calhar foi nesse processo que falhou.
Há aqui um comentário bastante interessante por parte do... Olha, agora foi o Veiga que foi. Do João Rafael Tomé, que é o Paris, o antigo Paris Saint-Germain, agora chama-se Paris, PSG, e também o Manchester City, também têm dinheiro infinito há pelo menos 10 anos, e não têm nenhuma Champions. Aliás, o Paris chegou agora à final da Champions e perdeu com o Bayern Munique. O Veiga... Bem-vindo, Walter.
Está esquisito, pá.
Tá. Também estás em Itália, eu não quero dizer nada, não.
Mais ou menos.
A minha parte entende-se, como eles têm a mente que se fala mal da Ferrari, sim, eles limitam-me aqui a...
o acesso.
Só para acabar o comentário do João, os projetos desportivos têm de ser bem pensados para poderem dar resultados, e não é só meter dinheiro. É um facto, sem dúvida alguma. E, entretanto, o Pedro Albuquerque, creio que tinha sido o Pedro, já que tinha feito esta... Tinha-me colocado esta questão hoje no Twitter. Se não foi, peço desculpa, mas há aqui uma pergunta que é do Pedro, que é... Sendo um fundo a tomar conta da equipa e tendo bolsos fundos, o lugar de Latifi e dos... Pois, não sabemos. O lugar de Latifi e de paid drivers está em risco na Williams?
Não. Como costume, como o Feiga disse, os fundos gostam muito de dinheiro, não é? Piloto que não comprometa demasiado, não bata muito, não estraga muitos carros.
Ainda e traga uma mala que já traga uma mala cheia da guita, está bom.
Está bom, não é por aí. E nós não sabemos se parte de patrocinadores ou pessoas próximas destes pilotos não fazem parte desse fundo.
Sim. Isso
é, não é? Não, nunca sabes. E é público que o pai Latifi fez um empréstimo à Williams. No início do ano, ou assumiu algumas dívidas, alguns compromissos. Por isso acho que ele está ali de pedra e cal.
E poderá até haver negócios paralelos entre o pai Latifi e a empresa, o tal fundo financeiro que oficialmente é o proprietário da Williams. Não sei, é difícil dizer nesta altura, e acho que durante vários meses, até ao final do ano, nós não vamos ter muita certeza daquilo que será a nova Williams. Vamos ter a certeza, rapidamente, de quem tomará a conta, pelo menos nesta primeira fase. Não sabemos se será de forma definitiva, convém também chamarmos a atenção para isso. Poderá ser aqui uma estrutura de passagem de testemunho e depois haver sim uma nova Williams a partir de 2021, ou se calhar até mais à frente no tempo.
Agora, 2022. Não vejo mais para 2022 com a entrada do novo regulamento.
Era o que eu ia dizer, que fará mais sentido.
Pode ser, mas tudo vai depender exatamente do que é que o Sr. Matthew Savage e o Sr. Darren Fultz, e sobretudo qual é a importância do James Matthews nisto tudo, se é ele que manda, se os outros dois senhores são apenas um veículo financeiro e é o James Matthews que manda nisto tudo, querem fazer da Williams.
Desculpa, João, permitem-me que diga uma coisa que em parte contraria um bocadinho. Eu acho que, sei lá que não, mas não acham que a Williams pode, ou que a Williams podem estar a querer fazer aquilo que fizeram com alguns clubes portugueses? Uns deram resultados, outros não deram resultados nenhums. Estas criações de SADs, os investimentos, as trocas de jogadores, jogadores que vão para aqui, jogadores que vão para ali, testas de ferro...
Não me parece que seja possível fazer analogia. Eu conheço mal o mundo de futebol, para não dizer que não conheço todo, mas não me parece que se possa fazer essa analogia.
João, no mundo do futebol e nos negócios que se fizeram, houve pessoas ligadas ao mundo do futebol, antigos jogadores, empresários, o que quer que seja, pessoas que deviam estar por dentro do negócio, que caíram nestas artimanhas das SADs. Não será que anda aqui alguém à procura de algo que possa arrastar a Williams para um lodo gigantesco? Sei lá que não, mas...
Não tenho ideia, sinceramente não tenho ideia.
Faz assim muito sentido.
Exato, e não faz muito sentido. Vamos pensar só assim. Esta é uma compra que tem umas características um bocadinho diferentes daquilo que nós temos visto nos últimos tempos na Fórmula 1. Seja com a Racing Point, seja antes com a Force India, seja com aquilo que aconteceu com a Manor numa primeira fase e numa segunda fase. Havia sempre, a determinada altura, na compra destas equipas, até mesmo com os projetos, aqueles projetos que surgiram no, na segunda década deste século XXI, chamadas equipas B, vamos dizer assim. Nunca foi verdadeiramente um fundo financeiro que esteve por detrás de uma compra deste tipo. Sempre houve alguma razão de se gostar de corridas, do proprietário querer ter algum tipo de projeção internacional, de querer fazer nome, veja-se o caso, por exemplo, o Ginás, que é um indivíduo que gosta de corridas e que vai para a Fórmula 1 para dar a conhecer a sua marca, a marca da sua empresa, não apenas nos Estados Unidos, como faz com o projeto NASCAR, mas em todo o mundo. Esta é uma situação um bocadinho diferente e por isso é que eu acho que isto não é bem, sendo um fundo de investimento, há algo por trás deste fundo de investimento, que este fundo de investimento é apenas um veículo financeiro.
Muito bem. Amigos, vamos avançar.
João,
porque... Sim, João, sim.
Estou, ok. O último fundo de investimento que comprou uma equipa de Fórmula 1, se eu não estou em erro, foi aquele que comprou a Espanha. Não é? E a HRT?
Não, foi o da Sauber, aquele sueco que comprou o da Sauber.
Mas esse sueco, esse sueco está como o João diz, está naquela categoria de alguém que gosta de corridas e que tem apoiado um piloto há anos e anos e anos.
Ah, sim.
Porque, pronto, eu aí não o ponho mais como os da Racing Point do que como estes do fundo. A minha única preocupação é, a última vez que houve um fundo a comprar uma equipa de Fórmula 1, ela durou 6 meses, ou coisa do género, e faliu. Mas é óbvio que era uma equipa que não tinha a estrutura da Williams, nem a história da Williams. Mas a coisa não correu nada bem, e foi um bocadinho do mesmo género. Um fundo comprou a HRT na altura, nunca se soube bem quem eram os donos, houve ali 2 ou 3 que mandavam, que supostamente mandavam, e aquilo deu o estouro.
Mas nenhum deles tinha ligação às corridas, e desta feita, destes 3 que surgem hoje, porque imediatamente naquilo que é o património das empresas britânicas, o nome do Sir Frank Williams apareceu como proprietário da Williams, é imediato, e passou a estar nesse relatório, vá lá, os nomes destes 3 senhores. Com a HRT, os nomes que surgiram não eram gente das corridas. Aqui, pelo menos, há este James Matthews, que pouca gente conhecia, há um que gosta de corridas, sempre mostrou ser fã das corridas, vem de uma família de pilotos, o pai foi piloto, o irmão foi piloto, até em determinada altura há ligações familiares do avô com um ex-piloto da Lotus via a irmã que era casada com ele. Bom, é uma história...
João, mas isso, desculpa, mas isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada, porque não é ele a bancar a festa, basta alguém chatear-se e a coisa acaba. Bom, avancemos para aquilo que pode ser este fim de semana, com uma declaração curiosa de Charles Leclerc. A Ferrari voltará a ganhar. Claro que Leclerc dava a entender que era só lá para 2022. E este fim de semana, apesar dos upgrades tradicionais aerodinâmicos para o traçado de Monza, que não são assim muito diferentes daqueles, obviamente, de Spa, ainda que este seja um traçado muito mais rápido, não se perspectiva coisas muito boas para as unidades motrizes da Ferrari. Pelo menos é isso que dá a entender pelas declarações dos pilotos, que vão poder ser escutadas já daqui a pouco na conferência de imprensa no canal 3 da Eleven, sem Racing Point e sem Ferrari. Não nos chegaram as conferências de imprensa, por isso temos apenas 8 equipas hoje. Mas, ouvindo Kimi, ouvindo António Giovinazzi, ouvindo Kevin Magnussen e Romain Grosjean, não se perspectiva um bom fim de semana para as unidades motrizes da Ferrari. Miguel Roriz.
Sim, depois da apresentação
que tivemos hoje.
Até pela apresentação que tivemos a semana passada, e como disseram, é um circuito diferente. É verdade que aqui em Monza, a semana passada ainda tínhamos aquela zona, aquele segundo setor ainda era muito técnico, agora aqui não há nada disso, é fundo quase de princípio a fim. Até tenho alguma curiosidade, por exemplo, e se a Renault andou tão bem a semana passada no primeiro setor e no terceiro, tenho muita curiosidade para ver o que é que a equipa vai conseguir fazer este fim de semana, porque acredito que vai estar outra vez muito perto dos Red Bull, ou até, quem sabe, pelo menos fazer transpirar muito o Max Verstappen. Quanto aos Ferrari, é isso que diz, olhando para o cenário da semana passada, não se perspectiva nada de bom. Felizmente para eles que não há público esta semana em Monza, seria catastrófico perante os tifosi a correrem o risco de ter a vergonha de no sábado na qualificação um dos carros ficar logo na Q1, que eu acho que é um risco que a equipa vai correr seriamente. Não acredito sequer que algum dos carros chegue ao Q3, seria uma diferença muito grande em relação ao fim de semana passado, porque o carro não sofria só na zona rápida, não sofria só na parte técnica daquele segundo setor, sofria em todo o circuito. Mesmo na zona rápida, o carro não andava, e portanto, se não andava em Spa, na reta de Camel, não vai andar em Monza nas 2 retas enormes, ou nas 3 retas enormes, que fazem parte do circuito. E portanto, eu acredito que dos 6, os 6 motores Ferrari vão andar todos muito para trás, obviamente que provavelmente a Ferrari propriamente ficará à frente da Williams, mas não sei se a Haas e se a Alfa Romeo conseguirá bater a equipa Williams na despedida da Clare.
Olha, tu estavas aí a falar sobre aquilo que pode vir a ser a qualificação da Ferrari este fim de semana, e as perspectivas não são nada positivas. Quando havia aqui um comentário de um amigo nosso, que é do Estradinha. O Estradinha que está em Itália, Nuno, está contigo. Deve ser o Estradinha que te está a roubar a net. O Estradinha diz que este fim de semana há pódio para a Renault. a acreditar no cartaz da Racing Point, Daniel Ricciardo vence uma das corridas. Não sabemos quais, mas vence. E Lando Norris foge das abelhas. Epá, é que não se perspectiva mesmo um salto no espaço de 3 ou 4 dias na Ferrari.
É quase impossível, a não ser que haja algum segredo escondido e não revelado. Não estou a ver que a Ferrari tenha uma vida muito facilitada este fim de semana e todas as equipas com unidade de motorizos da Ferrari também irão sofrer pela mesma vitola. Temo que possam inclusivamente lutar as três pelos últimos lugares, o que não será nada bom. Felizmente, neste caso, infelizmente, no geral, não há público em Itália. Mas, ou não há público em Monza, neste caso.
Há 250. Há 250 profissionais de saúde, não é?
Há 250 profissionais de saúde que foram chamados como prenda.
Isso é bonito. Isso é muito bonito.
É uma atitude fantástica e já sabemos que em Mugello irá acontecer algo parecido para além daquele número de espectadores que foi previamente anunciado, os tais 2.880, se a memória não me traiçoa, que foram previamente anunciados. A Ferrari vai ter que jogar com aquilo que tem, mas hoje a notícia Ferrari faz-se por interposta pessoa, faz-se por uma entrevista que o Luca di Montezemolo deu à RTL, onde ele, como ex-patrão da equipa, ex-patrão até do grupo, se atira fortemente àquilo que é a Ferrari atual. É claro que para o Luca di Montezemolo é fácil e difícil ao mesmo tempo ter este tipo de declarações, mas ele diz coisas fantásticas. Começa por dizer que pagaram o preço de, em 2014, terem subestimado a complexidade que era a nova unidade motriz. Diz ele, em comparação, na Alemanha também não há cultura híbrida nos carros, mas responderam melhor que nós em Itália. É uma maneira de ver o problema. De facto, a determinada altura, o motor Ferrari até era o melhor. Depois diz que os problemas vão para além desse início da era híbrida. Diz ele que as pessoas que lideraram a Ferrari não tinham, em alguns casos, ou experiência de Fórmula 1 ou competência para a Fórmula 1 e pensaram a determinada altura que vencer na Fórmula 1 só por ser a Ferrari era um estalar de dedos. E não foi. Depois não deixa de enviar uma mensagem com aquilo que têm sido algumas mudanças na estrutura técnica. Por exemplo, ele diz que foi pena terem deixado de ir embora o James Allison, ainda que se saiba que o James Allison foi embora da Ferrari também um bocadinho por motivos pessoais quando a esposa faleceu, mas diz ele, não é só o James Allison, são outros que deixaram a equipa e, pior ainda, a Ferrari acreditou que transferindo engenheiros do departamento de carros de série para o departamento de competição podia resolver o problema. E diz Montezemolo, e ele sabe mais do que nós, que são diferentes as competências que é preciso ter para estar num lado e no outro. E acaba por dizer que o Enzo lhe disse sempre que é preciso ter o melhor piloto. É preciso ir à procura do melhor piloto. É preciso pagar para ter o melhor piloto e convencê-lo que ele tem de ser piloto da Ferrari. E acaba a falar de Vettel, a dizer que não acredita que o casamento entre Vettel e Ferrari tenha sido um erro, pelo contrário, que o Sebastian nunca causou qualquer problema, que sempre trabalhou para a equipa e que conseguiu algumas vitórias que dificilmente outros conseguiriam com um carro que nem sempre foi competitivo. Essa é forte.
Tentaram.
Eles tentaram
contratar o melhor piloto da atualidade.
Quer dizer, achamos nós que tentaram, houve competições, ou pelo menos falou-se que houve competições.
Tentaram. Sérgio, é verdade que isto muito se fala das culpas, o Sebastian Vettel foi dos primeiros a não ter filtro, verdadeiramente, e ele este fim de semana dá outra vez uma entrevista extensa, que não a vamos passar na íntegra, mas vamos passar boa parte dessa entrevista no próximo domingo, no nosso pré-corrida, em que Sebastian Vettel fala da carreira, mas fala também desta relação que termina no final desta temporada com a Ferrari. Sebastian Vettel foi dos que teve menos filtro, mas foi dos primeiros também a dizer que a coisa não se resolve com despedimentos. Isto vai lá, é tendo calma, fazendo uma reestruturação, é verdade, por vezes implica despedimentos, ou implica trocas, mas sobretudo vai com o tempo e com estabilidade. Coisa que nós
Diz ele que foi despedido. Diz o despedido, portanto. Pois, eu acho que ele tem tido um comportamento exemplar no meio disto tudo. Vai dizendo as coisas que tem a dizer, mas até ao contrário do que tu dizes, acho que muito filtro tem tido ele. Para o que lhe apetece dizer, tem sido extremamente cuidadoso na forma como fala, mas não tem que estar com aquele discurso que o Leclerc tem de ter, da esperança e da motivação e de para o ano é que é e estamos a preparar para o ano que vem, porque ele não está a preparar nada, não é? Ele não está lá para o ano, portanto não, tem que estar a fazer o melhor que pode, porque é um bom profissional. E tem que estar a tentar fazer com que o carro ande para a frente, o que neste momento parece uma fasquia muito baixa, mas é a fasquia da Ferrari neste momento. E muito mal está a Ferrari quando hoje há uma declaração do Gunther Steiner da Haas a dizer que nós não andamos a pagar à Ferrari para termos motores para andar em 18º, quando já a Haas anda a reclamar que os motores Ferrari mal param as coisas. E pronto, e é isto. O estado da coisa, o estado da nação é este. É preocupante.
Anda lá, Nuno.
É uma nação desavinda nesta altura, nitidamente.
Solta, Nuno.
Não, acho... Há aqui três pontos que eu me lembro. Um, não há público. Mas entras no circuito, há várias tarjas, e havia uma com muita graça. Eu não posso traduzir à letra, mas dizia, as expectativas eram baixas, mas foi, e depois continuava em italiano, não é?
Foi pior. Foi pior.
Do género, epá, não esperávamos muito, mas não esperávamos uma coisa assim, uma desgraça destas. E essa estava muito boa. Por outro lado, muito público ainda, como é tradição, não dentro do circuito, mas nas ruas, a tentar ver os pilotos, aqui à porta do hotel que está mais perto do circuito, a paixão ainda está cá. E isso é muito especial em Monza e eu, ao contrário de Spa, que não gosto, aqui estou totalmente de acordo com o João, adoro este circuito, adoro esta corrida e sente-se falta dos fãs. Se há corrida onde realmente sentes falta é aqui, mas ias ver fãs muito zangados com a situação da Ferrari. Depois, totalmente de acordo com o Veiga, quando ele diz que o Vettel tem sido um grande profissional, acho mesmo um comportamento extraordinário. Eu já o ouvi em privado a falar sem tantos filtros, como tu dizes, e é um bocadinho mais assertivo contra a desorganização que reina por vezes naquela equipa quando as coisas não correm bem. E depois, por outro lado, quando tínhamos o Binotto a dizer que tinham coisas especiais preparadas para Spa e para Monza, eu quero ver qual é que é a surpresa, ou o que é especial para Monza, porque em Spa foi muito especial, sem dúvida.
Verdadeiramente especial.
Verdadeiramente. Foi tão especial que eu, que me lembro dos anos de Calvário da Ferrari, que eram graves, mas nunca me lembro de andar em último. E a Ferrari terminou sessões em último, em Spa. Por isso esperemos que eles tenham levado o especial errado para Spa e que tragam o especial correto para Monza, para a coisa melhorar um bocadinho, porque senão é vergonhoso. Eu não concordo nada com isto, que não deve haver despedimentos. Já esgotou. Já alguma coisa tem que ser feita. E a única coisa que foi feita até agora foi, se calhar, despedirem o piloto mais inteligente que tinham. Não digo o melhor, porque não tive nenhum valor ao Leclerc, mas despediram o Vettel, que já demonstrou várias vezes durante este ano que tem capacidade para liderar a equipa e para alcançar melhores resultados. E não se espera nada de bom, a não ser que eles tenham mesmo guardado alguma coisa de muito especial aqui para Monza.
O motor do ano passado, por exemplo.
Não, o motor está lá.
Não, aquelas especificações todas.
Aquelas coisas especiais.
É brilhos a goela, como ano passado.
É. Agora, vamos ver. Eu acho que vão ter um fim de semana complicado porque tem aquele carro assim que dá muito no arrasto, que não anda. Não anda porque lhes tiraram os 50 cavalos ou 60. E há bocadinho... O João dizia que o motor Ferrari Diz, desculpa.
É muito difícil de controlar, nota-se, o Leclerc e o Vettel.
É difícil quando eles têm que tirar apoio aerodinâmico para andar nas retas, porque lhes faltam os cavalos. E há bocadinho o João dizia que o motor Ferrari chegou a ser o melhor. Pois, chegou, mas não foi por muito tempo, porque parece que não andava totalmente legal, não é? Só assim é que foi o melhor.
Mas foi o melhor, até descobrirem que não podia ser, foi o melhor. Pronto. Eu só quero ver, e não desejando nem pouco mais ou menos mal à Ferrari, pelo contrário, o que é que acontece depois deste grande prémio e depois do grande prémio de Mugello. O grande prémio de Mugello tem aquela carga do milésimo grande prémio da Ferrari, está no nome da prova, para além do mais. E isso é uma carga, em Itália, sendo a Ferrari, no mundo da Fórmula 1, é uma carga muito, muito pesada. Se as coisas correrem mal em Monza, e podendo correr também igualmente mal em Mugello, aí eu não acredito que passados estes, vamos dizer, 15 dias, 2 semanas, nada mude. Algo vai ter que mudar. E normalmente muda por cima. E por isso eu acho que a posição de Mattia Binotto como responsável máximo de Fórmula 1, ou da Ferrari na Fórmula 1, poderá estar em causa. Que não a sua permanência dentro da Ferrari, mas a sua permanência como Manatu, o dono disto tudo.
Olha,
a questão é se o problema... Quando se olha para o que se passa na Ferrari, a tendência é obviamente para ir ao chefe, que é o Mattia Binotto, e começar por aí. Mas o problema é se a questão é se o problema é mesmo só o Mattia Binotto. E agora não estou a apontar para baixo, estou a apontar para cima. Que é o Mattia Binotto, quem o pôs lá, e nos últimos anos em que a Ferrari chegou a dar alguma luta, e o Sebastian Vettel chegou a dar alguma luta à Mercedes, ainda foi nos tempos em que o presidente do grupo e da Ferrari era o Marchionne, que era um homem que aparecia nas corridas e que ia frequentemente às corridas e que dava um apoio permanente a quem estava a liderar a equipa, fosse o Arriva Bene ou até fosse no início, nos primeiros tempos do Binotto. Neste momento a Ferrari tem um presidente que basicamente parece que é bom e competente a nível do negócio dos carros de estrada, mas que apareceu para aí uma ou duas vezes nas corridas, raramente o vemos nas corridas e raramente se pronuncia, a não ser para dar uma palmadinha nas costas do Binotto e dizer que está tudo bem, não se preocupem, mas não o vemos a apoiar claramente o Binotto e a dar-lhe condições de estabilidade ou de sossego e de tranquilidade para ele trabalhar, ou seja, o Binotto também está ali um bocado abandonado naquela liderança, independentemente de ser competente ou não, e aí podemos falar daquele princípio de Peter, que quando se é um bom, ele mostrou que era um razoavelmente competente diretor técnico, que fez ali uns bons carros, com que o Vettel chegou a dar alguma luta aos Mercedes, e depois há aquele princípio de Peter que se é promovido ao grau de incompetência seguinte, e portanto falta saber se ele, depois de um bom diretor técnico, seria um bom diretor geral da equipa. Mas a verdade é que ele também anda ali um bocado abandonado, sem grande apoio visível e assumido das estruturas superiores, quer do Camilleri, que é o presidente direto, quer até do John Elkann, que também aparece de vez em quando, mas que basicamente aparece para dizer, epá, estejam tranquilos que isto em 2022 é que vai ser. Sem este o apoio que ele tem, também o que é que se pode esperar que ele faça para já, para 2020 e 2021? Também se pode para esta questão, não é?
Tu, se fosse os chefes máximos da Ferrari, apetecia tirar as corridas agora?
É pá, mas então que façam, mas são esses é que têm que fazer qualquer coisa. Não é o Binotto, não é?
Sim. Não, eu concordo contigo. Agora, o Binotto era um bom técnico, sempre foi. Se calhar não tem perfil para sair dessa esfera e liderar um grupo, e tem tido algumas posições públicas que demonstram algumas limitações no aspecto político.
Ou eventualmente até se calhar teria, desde que tivesse ao seu lado um presidente forte que o aguentasse naqueles tempos. Se calhar o Binotto poderia ser um líder tipo work in progress, precisava de algum tempo de evolução, para o qual precisava ter um presidente forte ao seu lado, que o aguentasse nestes tempos, enquanto se formava. Eventualmente, não sei. E não chegou a ter. Entretanto, o Marco Ana desapareceu. E os outros que o sucederam nunca, epá, tiveram mais com o que pensar, provavelmente, e nunca lhe deram o apoio que ele precisava. E, de facto, ele não se transformou num líder, no líder que a Ferrari precisa. É verdade.
No fim de semana em que acabam-se os modos de qualificação, há quem espere uma grande diferença. Acho que não vai haver grande diferença. O Lewis Hamilton já disse que vai ser divertido. Max Verstappen foi claro e disse: não, nem de perto nem de longe vamos conseguir aproximar-nos assim tanto dos Mercedes. Depois, em modo de corrida, aí poderá trazer algum benefício. Se bem que dá para perceber que a Mercedes vai-se embora facilmente da concorrência.
Olha, Oscar, desculpa interromper-te, mas das declarações que eu vi, o piloto que me pareceu mais animado de todos foi o Lewis Hamilton.
Exato. Diz que vai ser divertido.
Foi o que me pareceu mais animado de todos. Diz que aquilo para a corrida é que vai ser bom agora.
Sim, vai ser divertido.
Nós temos preparado uma peça feita pela Mercedes, há que dizê-lo, e a Mercedes tem trabalhado muito bem em termos de nos fornecer algumas explicações daquilo que são os segredos, salvo seja, da Fórmula 1, sobre exatamente aquilo que são os modos de motor e aquilo que era o party mode e aquilo que poderá ser o futuro sem o modo de motor a variar entre a qualificação e a corrida. Ou seja, a partir de agora, a partir do momento que começa a qualificação até ao final da corrida, o modo de motor, podemos dizer, está em par postado. Não pode ser alterado, ainda que haja algumas maneiras de dar momentaneamente aqui e ali mais potência ao motor. Essa peça nós iremos colocar, ajuda-me, Oscar, antes da qualificação, no sábado, não é?
Sim. O alinhamento ainda não está totalmente fechado.
Até porque será a altura em que a regra 37, diretiva técnica da FIA, que cria esta nova situação, irá entrar em vigor. E é interessante pensarmos que quando foi anunciada esta situação, o Toto Wolff ficou com aquela cara de vocês esperam que nós venhamos a perder alguma coisa, já vão ver. E eu acho que é isso que vai acontecer. Que
pronto, aguardemos para sábado.
Já perder alguma da vantagem em qualificação, e nós já falámos disso outras vezes, se calhar o segundo não fica a meio segundo, fica a duas décimas, mas se calhar em corrida a situação irá manter-se tal como está, ou até melhorar ligeiramente para o campo das unidades motrizes da marca de Portugal.
Diz lá, Nuno. Diz lá.
O João está muito otimista para a qualificação.
Eu acho que sim, também. Eu acho que sim.
Tá, pois eu também acho que... Eu acho que ele vai ficar pior, mas pronto.
Não, tirar 3 décimos só
fica. Pior não acredito.
É como o Tiririca, pior não fica, mas vai mais ou menos, vai ficar quase igual.
Agora, 3 décimos de segundo?
Não, eu...
Não sei.
Não, agora... É assim, em Monza podem ficar mais perto porque há menos curvas. E a Mercedes andando a beia nas curvas. Mas vamos ver em Mugello. Aqui se calhar vai dar a ideia de que isto resultou muito dos party modes, não é? Do banir o modo de qualificação mais extremo. Mas eu gostava só aqui de esclarecer uma coisa, João. Tu disseste que desde a qualificação até a corrida não se vai poder mudar o modo motor?
Sim.
Não é isso?
Não. É.
Não, na volta de regresso à boxe, nessas potes.
Não. Mas
não é? Há uma quantidade de fatores em que podes mexer no modo motor, mas digamos que em condição normal, o modo motor não pode ser mexido entre o início da qualificação e o final da corrida, com exceção daquelas situações em que tu, com o botão do push-pass, vamos chamar assim, consegues dar mais motor. O mapa do motor tem de ser linear. Pelo menos é a explicação que a FIA e a Mercedes deu a esta nova regra 37.
Ok, a minha interpretação é ligeiramente diferente, mas eu vou perguntar agora durante os próximos dias e esclarecer, pronto. Porque o que para mim é a proibição do party mode é proibir aquele modo em que tu descarregas as baterias completamente durante uma volta.
Não. É como na afinação do carro, Nuno. Entras em parque fechado, verdadeiramente, não é? Não, há determinadas coisas que tu não podes mudar na afinação do carro, desde o início de qualificação até ao final da corrida. O problema é que eles não definiram aquilo que são as regras para os tais push-pass. Portanto, tu continuas a ter algum débito de potência a determinada altura para defenderes, para atacares, podendo depois esgotar a bateria a determinada altura e voltar a regenerar nas voltas seguintes. Aliás, nesta peça do engenheiro que é o responsável pelo desenvolvimento dos motores Mercedes, ele explica com algum detalhe essa situação.
Pronto. Okay. Nuno, investigue-se e logo se vê.
Qualquer maneira, isto, o que é engraçado é que eles... Esta regra parece que é feita só para a Mercedes e todas as outras equipas também tinham o Quali Mode. Party Mode, Quali Mode, Race Plus, que é qualquer coisa. Todas tinham. Agora eles acham que a Mercedes beneficiava mais disso do que os outros e, como tu dizes, o Hamilton pareceu animado porque ele sabe realmente qual era a diferença entre o Party Mode e o Race Mode ou Race Plus.
Não, mas principalmente,
cada equipa tem.
Vamos lá aqui ver uma coisa.
Principalmente Sérgio. Porque, segundo ele diz, ok, podem perder ali um bocadinho na qualificação. Ele diz que nem é uma coisa assim gigantesca, perde um bocadinho, é verdade, mas que isso, o facto de não irem buscar aquela potência extra na qualificação, aqueles modos que só podem usar ali durante um bocadinho, vai permitir-lhes usar um modo um bocadinho mais agressivo ao longo de toda a corrida. E, portanto, ele Sérgio, próprio diz, a corrida vai ser mais rápida.
Sérgio, mas vamos recuar a domingo, ou pós-corrida. A partir de volta que o Hamilton começou a usar o modo de motor mais baixo?
Epá, eu não sei qual era a volta, mas posso dizer, eu tenho um amigo meu, e culpa minha, que eu ainda não consigo convencê-lo a ver a Fórmula 1 pela Eleven. E ele então, como é fã do Hamilton, ele vê as corridas no canal do Hamilton para ouvir as comunicações do Hamilton pelo rádio. E ele mandou uma mensagem, portanto a corrida começou às 14h10, ele mandou uma mensagem às 14h58 a dizer que o Peter Bonington tinha dito ao Hamilton para meter um motor no modo 5. Não sei se isto diz alguma coisa,
Nuno,
mas seria... Calculo um modo tipo de poupança às 14h58, portanto havia 48 minutos de corrida, ainda faltava.
Não tinha, epá, não
faltava
tinha.
Para aí quase 40 minutos de corrida ainda.
Não tinha 48 minutos.
A corrida começa aos 30, começa para aí aos 13, a corrida começa aos 13, tinha para aí 35.
Não, eu não sei explicar e tudo. Portanto, ainda não estávamos a meio da corrida e ele já estava em modo de poupança.
Mas sabe,
como tu dizias outro dia no nosso podcast, como as equipas ouvem as comunicações uns dos outros, a partir do momento em que ele pôs aquilo no modo de poupança, os outros trás foram todos pondo também. E, portanto, a partir de... Antes do meio da corrida já estava tudo em passeio domingueiro. Já estava tudo no piquenique.
Até porque o combustível está caro e era preciso também poupar pneus, que os pneus também morrem muito depressa.
É por isso que eu gostava de falar da corrida de domingo. Se é que a gente pode chamar a corrida aquilo.
Sim. É assim, eu não vos posso dizer o que é que o modo 5 significa, mas não é um modo de extremo nem de um lado.
Não é um modo de ataque.
Não é.
Não é de ataque.
Não é. Mas o que é só para em termos de corrida, às vezes os pilotos entram na segunda ou na terceira volta no modo mais baixo, no modo de poupança. Isto para quê? Quando os estrategas veem que não há possibilidade de mudar de posição, nem de atacar, nem precisam defender, põem os modos de motor no mais baixo no início para poder usá-lo os mais agressivos mais à frente na corrida. Por isso, isto não tem a ver em que fase da corrida, não tem a ver se ganharam distância ou não ganharam. Às vezes, está a Mercedes em luta com a Red Bull, por exemplo. Se os da Red Bull decidem que não têm ritmo para ultrapassar os Mercedes, entram logo em modo de poupança. E se essa comunicação for perceptível e a Mercedes ouvir, é o que fazem também. O Hamilton, provavelmente, diriam, ok, a Red Bull não está a puxar os motores agora, é o nosso momento para poupar também. E se depois não houver comunicação e eles virem que a Red Bull melhora um bocadinho, estou a dar exemplos, Red Bull, Mercedes. Quem está atrás melhora um bocadinho em termos de ritmo, eles voltam a aumentar o modo de motor. E foi engraçado ver aquilo na comunicação do Bottas a dizer: temos disponível o overtake, mas não para usar entre vocês. Ou seja, não para usar para se atacarem ou defenderem. Só para usar para os trás. E isto porquê? Isto normalmente é para poupar para a corrida seguinte. se eles não estão sob ataque dos rivais, não usam o overtake para lutar entre eles e guardam esses quilómetros para a corrida seguinte, porque é a mesma unidade motriz. Seguinte não quer dizer que seja o grande prémio imediatamente a seguir, mas para o futuro, e ficam com esses quilómetros de reserva para usar. E é isto que eles se referem. Ao não usarem qualificação, vão ficar com mais minutos, quilómetros, tempo disponível nesses overtake button, no modo potência curto, mais forte, para a corrida, e isso pode ajudar ainda mais a Mercedes ou os motores Mercedes a defenderem-se. De qualquer maneira, segundo o que sabe, os motores Renault e Honda em corrida não têm muitas limitações de uso de potência. E até isto pode ser em termos de uma filosofia de fiabilidade. A Mercedes, que está a liderar o campeonato, não quer ter riscos. Enquanto um Honda numa Alfa Tauri pode apertar um bocadinho mais o motor para conseguir um resultado naquele grande prémio, pondo em questão a fiabilidade um bocadinho mais à frente. Passa por aí. Agora, esse teu amigo tem que mandar claramente o modo motor, e há uma informação a seguir a esse modo 5. Essa é que é importante.
Tu falavas aí da Renault. Hoje, Carlos Sainz foi questionado na conferência de imprensa sobre se já podia explicar aquilo que se passou com o seu carro. Disse que sim, mas que iria deixar para que fosse a Renault a falar sobre aquilo que se passou com a unidade motriz e que levou à não entrada do piloto espanhol no Grande Prémio da Bélgica no ano passado.
Não partiu. O motor vai ser usado amanhã. Não partiu. Houve um problema na unidade motriz que depois teve como consequência uma falha no escape, mas ao que parece a unidade motriz nem sequer vai ser mudada, vai ser usada amanhã no treino livre. Eles vão, no fundo, confirmar se está tudo bem. Em princípio está tudo bem. Mas
alguma coisa partiu hoje, ou com aquele fundo?
Algo partiu, mas a unidade motriz em si, e o motor a combustão em particular, não sofreu nada. Estranhamente. Mas eles dizem que não sofreu nada e que vai ser usado. E aqui temos de ter a certeza que será o mesmo, porque as unidades estão seladas e se houvesse troca nós saberíamos. Nós, a FIA saberia e informaria. Mas a grande notícia da Renault hoje é um bocadinho diferente dessa. Toda a gente andava a dizer que o Luca Di Meo iria fazer um anúncio este fim de semana em Monza, até porque ele estará em Monza. Hoje surgiu um comunicado que tem a ver não com a Renault Fórmula 1, mas tem a ver com a Renault enquanto grupo automóvel, em que eles vão criar uma espécie de, como é que, grupos de trabalho específicos para diversas áreas. Para o próprio Luca Di Meo a tomar conta desse grupo para a Renault, o Dennis de Volt estará a liderar o grupo que irá tomar conta desses projetos na Dacia, a Clotilde Delbos será para as novas mobilidades, e surpresa das surpresas, o Cyril Habib-Boul entra, passa a ser um dos nomes mais importantes da marca, já que será ele o responsável pelo projeto Alpine, ou seja, por aquilo que será a estruturação da marca desportiva do grupo Renault. Falou-se que a Alpine podia acabar outra vez, mas não, ao que parece, vai manter-se. O Cyril Habib-Boul é o novo responsável desse projeto. Isso, imediatamente, começou a fazer levantar algumas campainhas de alarme, dizendo que o grande anúncio que o Luca Di Meo tem para fazer é que o projeto Fórmula 1 Renault se passará a chamar Alpine. Sinceramente, não acredito, não vejo assim uma vantagem enorme que isso suceda, mas nunca se sabe, poderá acontecer. Agora, uma coisa é certa, para todos nós, e aqui acho que nestes cinco andamos normalmente a bater no Cyril Habib-Boul, o rapaz há de lá ter alguma competência para de repente passar a ser uma das quatro pessoas mais importantes dentro do grupo Renault.
Olha, para já tem um motor que faz inveja
a Ferrari, bom. Quanto mais não seja.
Mas a Renault sempre fez bons motores, não é? Na Fórmula 1.
Isso não haja dúvida.
Que eu diga a Fernando Alonso.
Pá, sempre fez. Só que tiveram ali um bocadinho, demoraram a atinar com a parte híbrida, mas a Renault é uma referência em termos de motores de sempre e de tecnologia. Agora pronto, está bem. Continua o Cyril, boa. São boas notícias.
É incrível, mas a verdade é que ele há de lá ter alguma coisa que o leva dentro daquela estrutura.
Em muitas empresas, há muitos assim, João, que têm só uma qualidade, não é competência, mas é outra qualidade.
A Alpine é estranha, e claro, com aquela, nós sabíamos que até entre nós falámos nisso, da possibilidade de haver um anúncio da Renault este fim de semana. Claro que imediatamente depois deste comunicado de hoje, as pessoas começaram a tentar somar um mais um, se calhar vai dar 39, e isto não tem nada a ver, mas poderá ser que o mais um seja o mesmo.
Pronto, se for é só
pura.
É apenas uma mudança de nome. É apenas uma mudança de nome. Na conferência de imprensa de hoje perguntavam ao Daniel Ricciardo se ele achava que sentia um bocadinho se era chato para ele estar ali a liderar, a ajudar a desenvolver os motores e as unidades motrizes da Renault e o próprio carro da Renault, e no próximo ano não estar lá e estar o Fernando Alonso. Ele diz que não. Vai continuar com a sua entrega até o final da temporada. E diz que o clique deu-se num dos grandes prémios em Silverstone. Percebeu que o carro conseguia extrair mais gripe e que passou essa informação à equipa e que, curiosamente, o Esteban Ocon também sentiu isso. O que é que está a fazer da Renault uma equipa a terem atenção, sobretudo nestes grandes prémios em que a velocidade, nestes traçados, em que há a maior velocidade de ponta?
Parece-me um motor. Parece-me que é diferente. Maior.
Corredor.
Eu diria que sim, até porque se olharmos para aquilo que foi a corrida da semana passada e onde a Renault era mais forte, era até a melhor equipa normalmente no primeiro setor, era o carro mais rápido no primeiro setor, que é uma zona toda ela feita basicamente a fundo, desde, e para quem conhece traçado Spa, acredito que todos conhecem, desde o gancho de La Source até à travagem em Lecombe, é tudo feito a fundo. E depois a Renault perdia mais tempo, o carro funciona, mas não é tão eficaz, em todo aquele segundo setor, que é a zona mais técnica, porque depois quando entramos no terceiro setor e outra vez tudo a fundo até à chicane de entrada reta da meta, o Renault voltava a ser o melhor carro, ou um dos carros mais fortes, e portanto dá toda a ideia que nos circuitos, e isso já se notou, nos circuitos em que é preciso mais motor, a Renault está melhor. Nos circuitos em que o traçado é mais técnico, em que há muitas mudanças de direção e curvas mais lentas, a Renault sofre um bocadinho mais.
Basta olhar para os carros, como hoje apareceram em Monza, o McLaren e o Renault. A Renault volta a optar por uma afinação ainda de menos carga. Eles já perceberam que aquela afinação extrema neste circuito, ainda o Nuno falava disso no podcast na terça-feira, que aquilo funciona. E eles estão muito confiantes que vai voltar a funcionar também aqui na pista de Monza, com algo a acrescentar. É que diz o Ricciardo que o carro funciona muito bem também nos corretores, que ele conseguia, por exemplo, ali como também usar os corretores em Spa e sem grandes problemas. E aqui isso é fundamental, sobretudo na primeira e na segunda chicanes. Vamos ver, acho que a Renault tem tudo para fazer um bom resultado, se dará para um pódio logo veremos, acho que vai depender um bocadinho de desistências dos dois Mercedes e de pelo menos um Red Bull. Tirando isso, acho que a Renault poderá ser a melhor das outras, tal como aconteceu em Spa. Agora, no conto geral de 17 grandes prémios, a verdade é que fica a ideia que o Renault uma vez mais nasceu, tal como já tinha nascido o ano passado, só para os circuitos muito rápidos e de baixo apoio. E não se ganham campeonatos dessa maneira. Não se ganha campeonatos só com um carro com muito apoio, nem com um carro com pouco apoio.
Oh, Nuno.
Exato.
E é
uma opção, eu não vejo.
Oh, Nuno, em Monza que voltamos a ver. É em Monza que voltamos a ver a Pantera Cor-de-Rosa altar ali na frente?
Não. Ali na frente, quer dizer, não é? Eu acho graça a isto que é. Como é habitual, na Fórmula 1 há pouca memória. A memória é muito curta.
Não vais falar de resultados em Spa, não. É porque aquilo, os últimos anos foram melhores do que este. Não vais falar dos resultados em Spa. Em Spa aquilo não correu verdadeiramente bem em termos de resultado. Até comparativamente a 2018 e 2019.
Para quem? Quem é que estás a falar? Estamos a falar da Renault agora. Mas agora não. Estamos a falar da Renault.
Não. Já pensei que, quando ele falou da Pantera Cor-de-Rosa, eu pensei que já estivéssemos a falar dele.
Ele disse que não.
Que não, mas pronto. Mas vocês deixam-me aqui em dúvida se me ouvem ou não, por isso é que eu volto atrás. Quando eu falo da memória curta, parece que a Renault agora é a coisa melhor do mundo. E há dois grandes prémios atrás. Em Barcelona foi uma vergonha, ou foi assim ao nível da Ferrari, não é? E andaram bem em Spa, vão andar bem em Monza, mas depois vamos esperar-nos no resto dos circuitos. E é aí que eles têm que mostrar que deram realmente um passo em frente. Não é nestes circuitos de alta velocidade, em que eles têm...
Não vale do Bahrein. Não vale do Bahrein. Ao vale no circuito exterior do Bahrein.
Não, e além também disso, vão andar bem.
Olha, e além disso, se eles andarem bem, se eles andaram bem em Spa e se andarem bem em Monza, no fundo estão a repetir a mesma coisa que fizeram o ano passado.
Exatamente. E é por isso que eu não entro nesta euforia, não estou a dizer vossa, mas em geral, de a Renault agora é que está lá. Epá, não, tem que provar mais do que isso. Agora, o motor é muito bom e eles têm um monolugar com pouco drag, com pouco arrasto e com uma boa eficiência aerodinâmica, que é conseguem gerar algum downforce com pouco arrasto em condições de médio médio e baixo apoio aerodinâmico. A maior parte dos circuitos, infelizmente para eles, não é assim. Por isso é que eu quero ver se eles vão ser competitivos em Mugello, e a seguir é Sochi, aquilo também não é a pista de jeito. Se eles forem competitivos em Mugello e em Nürburgring, ok, a Renault está de volta aos lugares competitivos. Se não, quer dizer, no Hungaroring e em Barcelona, a Racing Point é que também era muito boa, e era o Mercedes cor-de-rosa. Agora já não é a Mercedes, porque já não anda tão bem. Pá, temos que relativizar um bocadinho isto tudo e ver quem, ver que naquele no segundo pelotão, e eu ponho Mercedes e Red Bull no primeiro pelotão e depois o resto tudo no segundo pelotão, à exceção da Williams e se calhar da Ferrari em algumas, não é? Mas o segundo pelotão é muito apertado e vai variando de acordo com filosofias, de acordo com unidades motrizes, de acordo até com a capacidade dos pilotos, que são melhores nos circuitos que noutros, mas está uma luta muito interessante agora. Não acho que... Ainda não acredito nesta total recuperação da Renault. Ainda preciso de ver mais qualquer coisa.
Olha, o Zé Miguel Andrade fazia-te aqui uma questão, que era que estratégia foi aquela do Sérgio Pérez em Spa. Mas essa resposta, Zé, está no podcast desta semana. Que tem o título Episódio Nada Chato, fazendo aqui uma clara alusão às palavras de Lewis Hamilton, teve uma declaração um bocadinho infeliz na conferência de imprensa, quando veio dizer que as corridas parece que estão chatas e que, se fosse ele que via o princípio, ia dormir um bocadinho, também ia buscar histórias do passado e que depois via o final da corrida e os highlights, porque a coisa passa-se mais rápido. Já o Miguel Maciera pergunta, Nuno, talvez o chassi da Renault seja o ponto menos forte deles.
Sim, eu concordo. Normalmente, quando há carros que andam bem só nos circuitos em que têm poucas curvas, ou menos curvas e mais retas, não, quer dizer que o chassi não é grande coisa, não é? Uhum. E é isso que eles têm que comprovar. Agora, o resto, é melhor ouvir o podcast, está lá explicado, mas é... Aquela estratégia do Pérez é definida pelo facto de ele ter arrancado menos bem, perdido posições, e depois, quando as equipas tinham que parar os dois pilotos ao mesmo tempo, a Racing Point decidiu não correr esse risco porque iria perder posição na pista do Pérez em relação ao Gasly, penso eu, que era o que vinha atrás dele, na altura, que não parou, e tentaram fazer uma estratégia alternativa, e no fundo... Não foi assim tão má, porque ele acabou por ficar no lugar em que já estava antes. A única coisa é que foram ultrapassados pelo Gasly, que tinha melhor ritmo.
Duas questões que estão aqui guardadas para ti. Às vezes os nossos amigos colocam questões no chat, nós não respondemos logo na hora, mas vamos guardando aqui algumas delas para... São perguntas um bocadinho mais técnicas e mais dirigidas a ti. O Pedro Silva, por exemplo, perguntava... Dizia que tenho uma pergunta técnica para ti hoje. Será que em 2022, com a introdução novamente do Ground Effect, será que as pistas mais irregulares de asfalto, como Singapura, poderão ganhar mais interesse? E depois diz o Pedro, posso estar errado, mas acho que Detroit GP foi complicado a nível de aderência.
Sim, mas eu não sou assim tão velho para me lembrar de Detroit, mas já vi repetições e já vi alguma dessa história. Mas sim, estou de acordo, eu acho que vai tornar... Não iria para exemplo de Singapura, mas o que o Ground Effect pode ajudar é os carros a andarem mais perto dos carros da frente, porque não vão estar tão afetados pelo ar sujo. E poderemos ver com situações como Barcelona ou como Silverstone, em que é difícil seguir, muito difícil até seguir junto do carro da frente e esse ar sujo afeta até 5 segundos de distância. Isso é verdadeiramente incrível e afeta muito mais quando estás ali a menos de 2 do carro da frente. Com o efeito solo, poderá, esperemos nós e espera toda a gente que permita corridas mais renhidas nesse tipo de traçado que tem curvas longas e que exigem muito apoio aerodinâmico, e sim, nos traçados um bocadinho mais irregulares. Se bem que eu não acho que Singapura seja assim dos mais irregulares. É lento, mas o asfalto até é bem, bem jeitoso. Mas nos traçados mais irregulares pode tornar os monolugares mais difíceis de conduzir, sim.
E, entretanto, há aqui outra questão do João Abreu, sobre as comunicações de rádio. As equipas de Fórmula 1 podem autorizar ou proibir as comunicações que podem ser ouvidas pelos telespectadores e adversários, ou qualquer comunicação de rádio pode ser ouvida? Queres falar, da televisão?
Essa é uma parte, é uma pergunta bem, bem interessante. E é assim, não, as equipas não podem proibir, nem limitar, nem fazer nada em relação às comunicações que são feitas quando o carro está em pista. Por outro lado, sempre que o carro está dentro da box, as comunicações são vetadas, quase todas, tanto para as equipas em geral, porque as equipas e a televisão recebem, podem ouvir as mesmas. Quando estão dentro da box, aí sim só vêm para fora as que as equipas quiserem. Normalmente são aquelas banalidades entre aspas, do tempo está assim, há vento tal e há a temperatura da pista é X e vamos fazer isto. E há, mesmo nas equipas, há muita preocupação às vezes, e não sei se vocês já ouviram isso, mas algumas vezes os pilotos vão-se a esticar um bocadinho ainda a entrar na box no feedback técnico ou em alguma informação, e as equipas pedem, tipo, espera aí, já falamos quando estiveres dentro da box, que é efetivamente para limitar essa informação e essa parte do secretismo. Sempre que estão dentro do pit da box, já não saem essas informações. E agora diz tu a parte da televisão.
É. A parte da televisão é tão simples quanto isto. Se a realização optasse por colocar demasiadas comunicações de rádio, que nem sempre ou quase nunca são escutadas em direto, é importante dizê-lo, iria nunca. Criar também ruído e iria cortar muito, muito daquilo que é, que são os dados que os narradores a nível mundial vão lançando para a emissão, os narradores, comentadores, repórteres, as pessoas que fazem as emissões dos broadcasters mundiais do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Nem tudo o que lá passa é em direto. Os Team Radios não são em direto.
Nunca.
São comunicações que são tratadas por parte... que são tratadas em Inglaterra e depois são enviadas para o grande centro de emissão de sinal e para a realização. Ora, tal como, não sei se recordam e se viram um grande prémio no passado domingo, há uma imagem... ajuda-me, Sérgio. Carlos Sainz a baixar a cabeça, que é uma imagem que pode ser retirada do contexto, que era uma situação qualquer com um dos pilotos da Ferrari, que nós dissemos, atenção, que esta imagem não é em direto e provavelmente não foi retirada ou não foi recolhida neste momento. Não sei se recordas, nós falámos sobre isso.
É, sobre a Ferrari, era relacionado com um momento qualquer de uma comunicação.
Estava a acontecer uma coisa que caiu na Ferrari e eles apanharam o
Carlos Sainz. E apanharam o Carlos Sainz a baixar.
Foi nos treinos.
Lembrem-se daquilo que nós dissemos, e vocês que são consumidores de Fórmula 1 e que são consumidores também das plataformas de streamings, por exemplo, a Netflix. Hoje, dia em que a Netflix anunciou um novo documentário com a Ayrton Senna, lembrem-se que muitas das vezes o que lá está não é a realidade e é um bocadinho como scriptado e para dar um bocadinho de mais emoção à coisa.
É escolhido.
É escolhido a dedo.
São os fake news.
É escolhido a dedo. Bom,
sabes uma coisa, Oscar? Só para terminar. É interessante, e digo-te isso, nunca é em direto, há sempre delay, até porque as comunicações de rádio são tratadas. Por exemplo, e são melhores, a qualidade do que é transmitido é melhor do que a realidade, porque às vezes há comunicações do lance que eu não entendo no rádio e espero aqueles 30, 40 segundos para depois, quando é retransmitido na televisão, vem mais puro, vem mais tratado.
Sabes onde é que percebes isso? Na Fórmula 2 e na Fórmula 3.
Também, sim.
não são tratadas, não são tratadas, não são trabalhadas como são as da Fórmula 1, e por isso é que muitas das vezes há enorme dificuldade em perceber aquilo que os pilotos estão a dizer.
Isto já me aconteceu algumas vezes, não entender em direto e ficar à espera pela recomunicação, porque se percebe melhor.
Já agora, por falar em Netflix, dizer que este fim de semana a Netflix vai seguir quem? A Ferrari.
Porquê?
Okay. Medo. Medo. Okay.
É Monza, mas por que não em Mugello?
Faria mais sentido.
Se calhar irá seguir nos dois fins de semana.
É dupla ronda. É dupla ronda com a Ferrari.
E são sempre duas equipas.
São sempre duas equipas. Mas neste fim de semana, uma das equipas da Netflix segue a Ferrari. Aliás, já há imagens, fotografias, neste caso, deles a filmarem o reconhecimento, a volta do reconhecimento dos pilotos.
Muito e bem. Outro acho que está com a McLaren. Pareceu-me vê-los dentro da McLaren.
McLaren que este fim de semana homenageia aquele que é o mais antigo mecânico da equipa, está há 55 anos na equipa. Foi um dos primeiros mecânicos contratado por Bruce McLaren. É alguém que já lá vai em part-time e não vai às corridas. E a McLaren vai ter uma decoração, não é especial, mas vai ter um patch no seu monolugar para homenagear esse mecânico. Para fechar, dois temas. Miguel Roriz, este fim de semana poderemos ter uma vitória luso-luxemburguesa na Porsche Super Cup. O nosso Dylan Pereira começou o campeonato a liderar e... Vamos a ver...
Chega a Monza líder e a precisar só de ser segundo, desde que o seu único rival, diria, nas contas do título, não ganhe. Desde que Lerit en Voorde não ganhe, Dylan Pereira basta terminar-lhe sempre um lugar atrás do holandês para ser campeão.
Agora seria bom termos um luso-luxemburguês para
lançar.
Sim, mas era para não é para ultrapassar, mas para ficar com o título do Michael Armer Müller. Falta-me aqui o termo técnico. E este fim de semana temos também uma entrevista em exclusivo com António Félix da Costa, o campeão da Fórmula E, em que abordámos várias coisas. Nós não quisemos muito ir buscar a Fórmula 1, porque é um assunto que já está mais do que esclarecido, ainda que tínhamos tocado um bocadinho naquilo que foi aquele afastamento. Não me vou conter nas palavras, violento, da Fórmula 1, numa altura em que o António já tinha tudo pronto para se sentar num verdadeiro Fórmula 1. É uma entrevista que vai poder ser vista amanhã, a partir das 10 da noite, das 9 da noite, aliás, no canal 3 da Eleven, também no site e também em formato podcast. A partir das 9 da noite, quando a entrevista estiver no ar no canal 3 da Eleven, vai estar também disponível em elevensports.pt e também em formato podcast. Sendo que não precisa de ser assinante da Eleven para ver esta entrevista, já que, indo ao site, esta é uma entrevista, é um dos conteúdos gratuitos que vai estar no site da Eleven. São cerca de 50 minutos, mais coisa, menos coisa, onde, por exemplo, falámos sobre a interrupção, este tempo de quarentena e como é que o António se preparou. Falámos também dos sacrifícios de um piloto para conseguir chegar a este título. E temos aqui um pequeno excerto dessa entrevista.
Criou uma ansiedade, mas uma ansiedade, eu usei isto acho de uma forma boa, uma vantagem para mim, onde agarrei com as minhas máximas forças tudo. Fiz treino físico, treino psicológico.
Muito simulador,
que eu acho que bem feito em casa, e os jogos de simulador, hoje em dia já nem se podem chamar jogos, são simuladores. Estão tão reais e tão bem feitos que eu acho que se tu tiveres a inteligência para separar o que é a parte do jogo e o que é que podes tirar dali para levares para as corridas reais, pode ser útil. E pronto, houve muita ânsia a chegar a Berlim, de repente soubemos, ok, vão ser 6 provas, em 9 dias vai ser duro para nós, para os mecânicos, para os engenheiros, para as equipas.
É um excerto, um pequeno excerto de uma entrevista de sensivelmente 50 minutos que vai poder ser vista então amanhã, volto a reforçar, no canal 3 da Eleven, às 9 da noite, também em formato podcast e em elevensports.pt. São tantas as formas de ver ou ouvir esta entrevista que foi gravada ontem no Circuito do Estoril, e desde já aqui também um obrigado ao Circuito do Estoril, ao emblemático Circuito do Estoril, por nos ter acolhido nesta entrevista. Há aqui... Ah, pois, e é verdade, o João chamava-me aqui a atenção e ele hoje recebeu a ordem de mérito do Presidente da República pela conquista do campeonato da Fórmula E, que no próximo ano passa a ser campeonato do mundo, e aí sim o primeiro vencedor ou o vencedor da temporada de 2020-2021 vai ser campeão do mundo verdadeiramente. É apenas uma palavra, mas a Fórmula E ainda não tem esse estatuto, no próximo ano vai tê-lo. E havia alguém aqui a perguntar, para ti, Nuno, que orelhas são aquelas nos Racing Point à sexta-feira? São os sensores?
Não, são sensores, mas são câmaras térmicas para medir a temperatura dos pneus da frente. Pronto, para medir a temperatura dos pneus da frente.
Sim, mas não é só o Racing Point que usa, há outras equipas também.
Não, e há outras com outros formatos.
Sim. Os Racing Points são muito mais saídos, parecem ali um foguete, um verdadeiro foguete. Bom.
É uma coisa boa.
O quê?
São ali câmaras e sensores dos bons.
Muito bem. O que é que se perspectiva para este fim de semana? Muito rapidamente, que daqui a nada no Canal 3 temos as conferências de imprensa. Volto a referir, sem Racing Point, sem Ferrari, porque essas imagens não nos chegaram.
Muito calor, ao que parece, não é, Nuno? 30 graus para domingo é a previsão para a corrida?
Agradável, eu não chamo 30 graus muito calor, para mim está bom. Depois do frio de Spa, para mim isto aqui está bom. E está assim, sol, não há vento, não é sol, parece que não vai nem chover aquelas chuvadas que às vezes acontecem em Monza à meia-tarde, bom tempo, vai ser tudo igual e ganha a Mercedes, não é? É isso.
Exato. A menos como diria o Lucas. São 11 contra 11 e no fim ganha a Alemanha. Ali são 20 e no fim ganham Mercedes. É basicamente a mesma coisa.
A menos que haja animação lá na primeira chicane ou na segunda e a coisa mude. Mas é isso que se prevê.
Sérgio, do teu ponto de vista, Williams a lutar com unidades motrizes Ferrari?
Não sei. Isso é lá para trás, logo se vê. Eu gostava de estar na frente por uma vez alguém tentasse fazer uma corrida. Uma corrida é ir do ponto A ao ponto B o mais depressa possível. E
fala sei. Com os senhores da Pirelli.
Epá, não, os senhores da Pirelli têm costas muito largas, pá. Aquilo que eu vi no domingo foi epá, pôr a culpa só nos senhores da Pirelli é muito simples. Quando eu vejo o Christian Horner dizer que estas corridas de uma paragem são muito chatas, pá. Eu vi uma Red Bull armada em velho reformado na Flórida, encostada ali, arrancaram e pensaram assim, pronto, já cá temos o nosso terceiro lugar, não vamos fazer mais nada. Epá, muito mal acelerem, apertem com os Mercedes, façam duas paragens, metam pneus mais macios e andem com aquilo para a frente. Andam a poupar unidades motrizes quando têm as mesmas 3 para 17 corridas e o ano passado tinham 3 para 21. Epá, deixem-se poupanças, deem corda aos pedais e ponham aquilo a andar depressa. A única vez que arriscaram e que foram ousados na estratégia, conseguiram uma vitória sobre os Mercedes limpinha, no braço, em Silverstone. Epá, sejam ousados, façam pela vida. Agora, não espero que sejam os Mercedes a fazer isso. Os Mercedes estão lá na frente, ninguém os chateia. Se ninguém os chatear, o que é que eles vão fazer? Nada. Epá, mas olha, é a Red Bull que tem que se mexer, pá. Só façam uma corridas, não façam uma passeio. Pergunta.
Concordo inteiramente contigo, mas se os Mercedes não tivessem tido problemas de pneus, essa estratégia arriscada da Red Bull em Silverstone tinha resultado?
Pá, nunca saberemos. Pois. Nunca saberemos, mas a verdade é que fez uma estratégia alternativa.
E devia fazer mais vezes, estava preocupado com o que tinham atrás.
E a verdade é que não só a equipa foi ousada, como o próprio piloto foi ousado, que mandou o engenheiro à fava quando lhe estava a pedir para se afastar. Portanto, quando foram ousados, tivemos corrida, tivemos emoção, tivemos espetáculo. Agora, aquela coisa do arrancarem, pronto, já cá temos o nosso pódio, não nos vamos chatear com mais nada, pá, é de velho reformado na Flórida. Deixem-se disso, façam corridas... cair da partida à chegada o mais depressa possível e gastem a quantidade de pneus que tiverem que gastar e os motores que tiverem que usar. Epá, têm menos 4 corridas este ano para o mesmo número de motores, deixem-se de fitas, andem para a frente com aquilo, pá.
Estás a ser romântico, Veiga. A maneira mais rápida de chegar ao fim da corrida era a que a Mercedes fez. Andar devagarinho a poupar e só uma paragem. Isso é que é triste.
Mas isso, não devia ser. Mas isso para a Mercedes. Agora, se todos os outros fazem o mesmo, epá, tu vais-me querer dizer que numa corrida normal em Spa, um Renault acaba a 8 segundos do Red Bull do Verstappen? Não. Então andei para a frente, não é lá com isso, pá.
Amigos, temos que ir embora.
Está no queijo da Mercedes, o James Allison explica tudinho aquilo que tu acabaste de dizer.
Muito bem, amigos, temos que ir embora. Fica aqui o manifesto de Sérgio Veiga. Que seja um bom fim de semana de corridas. Boa, assim esperamos nós, neste verdadeiro santuário da velocidade, neste templo da velocidade. Um abraço para todos. Até amanhã de manhã, bem cedinho. Nuno, bom fim de semana para ti e até domingo. Ali por volta da 1h20.
Boa corrida, Nuno.
Um abraço.
O templo da velocidade. Um circuito de grandes emoções. O santuário da Ferrari este ano vai estar vazio. As memórias do passado prevalecem, mas será a Ferrari capaz de as repetir? Grande Prémio de Itália, na Ilha.
Mamma mia, grazie mille, grazie a tutti. Fangio steering it as Renault.